Alguns autores consagrados da psicologia, como Vygotsky, Piaget e Vallon, vêm falar dos benefícios sociocognitivos dos jogos no amadurecimento da criança. A grande questão é ter um direcionamento, ou seja, uma canalização dos pontos fortes que esses jogos digitais podem proporcionar, como o raciocínio lógico e matemático, o senso de direção, a inteligência musical e rítmica, a socialização com outras crianças e jovens. Para o mundo que caminhamos na era da informatização, os jogos digitais, se bem aproveitados, podem estimular essas habilidades que estão para além da sala de aula, que eu diria que em outros tempos fazíamos muito isso aí nas brincadeiras de ruas.
De maneira geral, como utilizar os jogos educativos no contexto escolar?
Os jogos, eles não surgiram no formato digital, mas muitas crianças, depois que já experimentaram esses jogos, que são mais atraentes, cheios de imagens, realistas e com diversos recursos, ficam mais difícil de o professor conseguir cativar com os jogos e as brincadeiras convencionais. A discussão de jogos na sala de aula é ainda bastante nova e com muitos preconceitos, e isso se deve principalmente ao baixo investimento nessa área. Aos poucos, hoje estamos incluindo no currículo escolar os conteúdos de informática, né, como pode ser visto em várias escolas. O mundo começou a ver que a informática é a área da vez, e ainda mais com os avanços nos últimos tempos. Como trazer os jogos digitais para a sala de aula vai depender muito dos professores e da estrutura escolar e que o professor está inserido. Eu diria que uma boa parte está na mão dos professores, pois o outro lado, que são os alunos, estão bastante interessados em uma aula diferente, inclusive falando a língua deles, né? A língua dos jovens. Como conhecemos a nossa estrutura geral, das nossas instituições de escolas, quanto aos equipamentos eletrônicos, computadores, sabemos que ter videogames, computadores, não é assim, uma coisa fácil, né?
Quais são os principais jogos ou os mais recomendados no processo de ensino e aprendizagem?
Nas plataformas web, podemos utilizar trechos de videogames que estão no YouTube para discutir sobre um determinado tema. Podemos utilizar a gamificação, que é a utilização de termos de jogos para os contextos que não são de jogos. Por exemplo, na sala de aula, a gente pode dividir a turma em equipes e dizer para eles que eles vão passar por fases, as fases fáceis, médias, as fases difíceis, que eles vão ter que passar por tudo para zerar o jogo. Depois, as notas das avaliações podem ser trocadas por itens, nas quais eles podem colecionar, exibir esses itens, guardar de recordação, né? Esses elementos que são de jogos. O segredo aqui está em colocar os nossos alunos no centro do processo de ensino e aprendizagem.
Converso com o professor e pesquisador Jesse Nério Filho. Qual é o limite de uso desses jogos que os pais ou professores devem impor, mesmo que o objetivo seja apenas educacional?
Eu digo aqui que o principal ingrediente para essa aprendizagem significativa dos alunos é a efetiva participação deles no processo de escolha, de criação, de geração de conteúdos, de socialização dos achados. Assim, a interação dos jogos tem de ser guiado com cuidado e estimulado de uma forma que eles tenham a curiosidade em navegar entre o que está sendo visto na sala de aula e nos jogos digitais. Para aprendizagem de línguas estrangeiras, por exemplo, temos aí um aplicativo chamado Duolingo, mas o professor de inglês ou de espanhol pode fazer um trabalho em sala de aula que faça com que os alunos utilizem a plataforma e faça as conexões com os conteúdos aprendidos. Eu queria dizer que os jogos digitais não são a solução para tudo, né, pessoal? Que eles não vão substituir as salas de aulas, que os pais educadores devem colocar limites. Os jogos, né, como ótimos recompensadores, podem nos deixar atraídos pelos estímulos que eles nos propõem. Assim, acompanhar o que as crianças vão interagindo é importantíssimo. Não vamos entregar os jogos para as crianças e os jovens para nos livrarmos deles por alguns instantes, né? E aí a gente não sabe como lidar com essas tecnologias. E também não sabemos como ensinar para esses nossos jovens como a gente nos educa. Então, podemos aprender com eles, nos educar tecnologicamente. Os jogos, mesmo que educacionais, também devem dar espaço para que o analógico também funcione, para que possamos olhar para os nossos amigos, nossos colegas e ter relações com essas pessoas fisicamente ali no espaço real.